em desenvolvimento é preciso luta e participação.
Encontro com as comunidades, a voz do trabalhador e da trabalhadora nas ondas do rádio. Um programa independente com a realização do MOC, Movimento de Organização Comunitária.
Apoio Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Programa Encontro com as Comunidades.
Comunicando, Nayara Silva.
Bom dia, você, ouvinte do Encontro com as Comunidades. Estamos de volta na sua rádio comunitária com mais um programa de rádio por um sertão justo, que hoje está bastante diversificado. Vamos conversar sobre as conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente, o selo Unicef município aprovado e ainda sobre os 40 anos do movimento de organização comunitária.
Confira as notícias em destaque.
Entrevista especial. Márcio Mascarenhas fala sobre a importância das conferências municipais sobre os direitos da criança e do adolescente e orienta como os municípios devem proceder para receber a certificação do selo Unicef Município aprovado, edição 2007-2008. E no segundo bloco do programa, você confere tudo o que rolou durante as oficinas de sistematização que reuniu dezenas de pessoas que, juntas com o MOC, têm contribuído com a construção de um sertão mais justo. E tem mais. Integrante do MOC, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, falam sobre a Conferência Regional de Políticas para as Mulheres. Numa reportagem da Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, você aprende como as queimadas podem intensificar o aquecimento global. Não saia daí. Percebeu que o encontro está cheio de novidade? Ele só está começando. Você também pode fazer contato, hein? Anote aí o nosso endereço. Movimento de Organização Comunitário MOC, Rua Pontal, número 61, Cruzeiro, Feira de Santana, Bahia. O nosso CEP, 44017-170. O telefone é o 75-3221-1393. Ou, se preferir, mande aquele e-mail. O nosso endereço eletrônico é o comunica@moc.org.br. Programa Encontro com as Comunidades, numa produção do Programa de Comunicação do MOC. Apoio, Agência Mandacaru de Comunicação e Cultura. Reportagens, Lina Morim. Apresentação,
Nayara Silva.
Já são 40 anos de muito trabalho, contribuindo para o fortalecimento, direcionando, orientando o ser humano, o sertão baiano rumo ao desenvolvimento. O MOC apoia programas de educação, de agricultura e de comunicação, valorizando a mulher e seu trabalho, promovendo a participação social.
Estamos apresentando Encontro com as Comunidades. Apresentação, Nayara Silva.
Durante o mês de junho, foram realizadas nos municípios as conferências dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com os conselheiros municipais, as conferências são momentos de discutir quais os problemas enfrentados pelos municípios para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes e também garantir a melhoria nas condições de vida dos meninos e meninas do semiárido. Em 2007, as conferências estão discutindo os temas orçamento criança, plano de convivência familiar e comunitária e também o sistema de atendimento socioeducativo. E para falar melhor sobre as conferências municipais e outros assuntos relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes, estamos com um convidado especial. É o Márcio Mascarenhas, técnico do Programa de Criança e Adolescente do MOC e membro do Conselho Estadual de Criança e Adolescente, o SECA. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Nayara, bom dia, ouvintes do Encontro com as Comunidades. Em 2007, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, compreendeu que, em virtude da urgência do tema, em virtude de estarem sendo realizados os planos plurianuais, a discussão em torno de orçamento e também pela novidade dos temas, foram identificados três temas, foram esses que você acabou de ler, acabou de fazer referência, que são três temas que têm total relação e que implicam, portanto, uma relação com o orçamento, já que todos os dois temas, Plano Nacional de Convivência e Sistema Nacional de Atendimento, têm que constar no orçamento para que aconteça. E mais do que isso, eles têm a urgência de serem pensados no nível do município. Daí porque a importância de estar discutindo no município, no estado e depois no nível nacional.
Mas em 2007, os temas das conferências estão ligados ao orçamento criança, o plano de convivência familiar e comunitária e também o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Por que a escolha desses temas?
Pois é, exatamente em função dos temas, como eu acabei de referir, todos os três temas ele tem uma forte composição de base municipal, entendendo aí por municipal, tanto o poder público, ou seja, as prefeituras municipais, os prefeitos municipais, como também a sociedade civil organizada no nível local. Por quê? Tanto o Plano Nacional de Convivência Familiar, como especialmente o SINASE, tem medidas, tem ações no município, com recursos no município, com recursos humanos contratados pelo município, com equipamentos públicos no âmbito dos municípios. Então, os municípios esse ano estão ainda mais comprometidos com as conferências municipais por conta dessa situação. Além disso, naturalmente, é importante que os municípios participem para levar suas questões, suas reivindicações e também porque a conferência esse ano nacional tem um caráter deliberativo, daí porque a participação dos municípios é importante, porque mesmo entendendo que existe um pacto federativo, é no município onde as coisas acontecem, portanto nada melhor e mais óbvio que o município esteja muito bem representado realizando, portanto, a sua conferência municipal.
Márcio, fala pra gente qual a importância dos municípios estarem realizando a conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente.
Bom, é importante que todos os municípios realizem a sua conferência pelos motivos que acabei de relacionar, que basicamente é a importância dessas ações da questão da criança e adolescente para o município, mas caso o município, por algum motivo, esperando seja um motivo forte, não de pouca mobilização, não realize a conferência, esse município ficará, de uma certa forma, prejudicado porque não estará levando as suas questões para o âmbito estadual e municipal. E aí, portanto, pode ficar de fora, de alguma forma, dos planos estaduais de intervenção em relação à criança e adolescente. Praticamente, o plano estadual de capacitação, o plano estadual de combate ao trabalho infantil, o plano estadual de atendimento socioeducativo, o plano estadual de convivência familiar e comunitária e um conjunto de outros planos que, sobretudo no atual governo do Estado, estão sendo elaborados com participação dos gestores públicos e da sociedade civil. Portanto, não realizar a conferência é uma situação que o município pode depois ter acarretado e ter prejudicado as suas iniciativas em torno da criança e do adolescente.
Estamos apresentando Encontro com as Comunidades. Apresentação, Nayara Silva.
As conferências também abrem espaço para a participação da comunidade. E a novidade em 2007 é a escolha de jovens como delegados. Quais as contribuições que esses podem acrescentar?
Todas as contribuições possíveis, né? Primeiro, no âmbito do próprio Conselho de Direitos, que onde a gente sabe é um conselho paritário, tem poder público, tem sociedade civil. Então esse é, ou ainda é, o canal de participação política cidadã mais importante em todas as esferas do governo, município, estado, distrito federal e União. É importante a participação popular e a mobilização da sociedade civil, porque elas estão sendo chamadas a participar dos planos municipais, ou seja, do sistema municipal de atendimento socioeducativo, do plano municipal de convivência familiar e comunitária e também do orçamento criança que se dá também no âmbito municipal. Então não dá para deixar de lado de forma alguma a participação popular.
Durante as conferências foram eleitos delegados que estarão representando as cidades na conferência estadual realizada no mês de setembro. Rose Rios, repórter da agência Mandacaru, traz para o Encontro com as Comunidades o que rolou durante a conferência no município de Retirolândia. É com você, Rose.
No dia 18 de junho de 2007, aconteceu a 6ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal de Vereadores, no município de Retirolândia, onde contou com representantes da sociedade civil, poder público e comunidade local. O projeto Baú de Leitura fez a abertura dessa conferência. Logo após, aconteceu as palestras com Eliana Carneiro, técnica do MOC, que falou sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitário e Marco Regulatório da Política de Proteção, além da participação de Márcio Mascarenhas, técnico do MOC e antropólogo, que falou sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, com o Marco Regulatório do Atendimento Socioeducativo e fechando as palestras com a doutora Suzana Dantas Monteiro, promotora da comarca de Retirolândia, que discutiu o tema orçamento. Reginaldo Ferreira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ressalta a importância da conferência para o município.
É muito interessante a participação de cada um, a contribuição, para que que aconteça a concretização desses direitos depende de nós, sendo que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Da Agência Mandacaru, reportagem Rose Rios para o Encontro com as Comunidades.
Ok, Rose, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Encontro com as Comunidades. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Encontro com as Comunidades. Apresentação, Nayara Silva.
Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente. Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
É, meninada. Sabe quem está chegando aí no seu município? É o mediador do selo Unicef. E sabe o que, ele vai fazer? Ele vai saber se o município está cumprindo o que prometeu fazer por vocês, crianças e adolescentes. Então, meninada, vamos ficar de olho, hein? O mediador vai estar de camisa do selo Unicef. Que tal perguntar para ele o que ele viu na cidade? No selo Unicef, a meninada tem que participar. Vamos lá. Um beijo, Psy.
Quando ia a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, fornaia, nem um pé de plantação. No porta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. No porta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. E até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão.
Já são 40 anos de muito trabalho, contribuindo para o fortalecimento, direcionando, orientando o ser humano. O sertão baiano rumo ao desenvolvimento. O Rock apoia programas de educação, de agricultura e de comunicação, valorizando a mulher e seu trabalho, promovendo a participação social.
Estamos apresentando Encontro com as Comunidades. Apresentação, Nayara Silva.
Gostaram do forró? forró lembra festa, hein? E por falar em festa, em setembro, o Movimento de Organização Comunitária MOC festeja os seus 40 anos de atividades e de luta por um sertão justo. Ao longo desses 40 anos, muitas experiências foram vivenciadas pela equipe técnica da entidade, mas os resultados do trabalho e todas as ações sempre foram debatidas e desenvolvidas em parcerias com diversas entidades, movimento social, poder público e também as pessoas, os sujeitos das ações, que sempre buscaram de forma transparente e concreta a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento da região. Nesse sentido, o MOC optou por ouvir as pessoas que fazem um semiárido diferente, respeitando as suas especificidades e também os seus valores. O respeito, a solidariedade e as diferenças estiveram reunidas em um espaço de troca. Troca de experiência, troca de vida. Esse foi o espírito das pessoas que estiveram presentes nas oficinas de sistematização realizadas pelo MOC no mês de junho, com o objetivo de ouvir as pessoas e saber qual o significado do trabalho do MOC na vida de cada um. Pedro Maurício, 25 anos, jovem multiplicador na comunidade de Recanto, em Serrinha, fala pra gente quais as contribuições do projeto Prosperar em sua vida.
É, contribuiu muito, né, pra detalhar tudo, requer um tempo maior, mas com certeza o maior ênfase é a questão da consciência crítica. Hoje em dia os jovens sofrem muito essa questão de ser influenciado pelos seus pais, pelos mais velhos, enfim. E hoje eu tenho uma consciência crítica, que eu sei defender alguns ideais que eu vejo que é bom para mim, que é bom para meu público. Então, o principal é essa questão, consciência crítica. Hoje eu entendo minha região, a região semiárida, sei as limitações que ela tem e como eu estar me comportando perante essas limitações. Hoje, graças a Deus, não tenho mais vontade de ir para as grandes cidades, os grandes centros urbanos.
Para Simplícia Carneiro, do município de Nova Fátima, a oficina de sistematização foi um momento muito importante, pois o público da instituição percebeu que também fazem parte dessa história.
É um privilégio poder estar participando dessa sistematização dos 40 anos do MOC, que nos faz perceber que fazemos parte dessa história, né? Somos esses 40 anos. Então, de forma direta ou até mesmo de indireta, a gente contribui para que essa comemoração esteja acontecendo. Então, é muito emocionante falar do quanto o MOC contribuiu e vem contribuindo de modo especial na minha vida, na vida de muitas e muitas pessoas, de forma especial aquelas pessoas do campo, né, que se sente hoje, tem um motivo a mais de permanecer e de compreender e de aceitar a sua realidade. O MOC vem contribuindo muito com isso. E assim, é interessante, é emocionante, é prazeroso estar fazendo parte dessa sistematização, contribuindo com esse processo.
Já são 40 anos de muito trabalho, contribuindo para o fortalecimento, direcionando, orientando o ser humano, o sertão baiano rumo ao desenvolvimento. O MOC apoia programas de educação, de agricultura e de comunicação, valorizando a mulher e seu trabalho, promovendo a participação social.
Comunicando, Nayara Silva.
As histórias de vida dessas pessoas estarão reunidas numa publicação comemorativa dos 40 anos do MOC, que ficará pronta em setembro, mês em que efetivamente se comemora esse momento tão especial para a entidade. Viu quanta coisa boa teve no programa de hoje? Mas não terminou ainda. Falamos sobre as conferências municipais de criança e adolescente, o selo Unicef e também sobre as oficinas de sistematização em comemoração aos 40 anos do MOC. Agora, você vai ficar sabendo tudo o que rolou em outra conferência, a Conferência Regional de Política para as Mulheres. A reportagem é de Lorena Morim.
No mês de maio, mulheres dos territórios Portal do Sertão, Sisal e Bacia do Jacuípe participaram da segunda Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres, realizada na cidade de Feira de Santana. Para Andréa Moreira, técnica do Movimento de Organização Comunitária, foi um momento de discutir possíveis encaminhamentos e preparar as mulheres para a Conferência Nacional que acontecerá em Brasília.
Eu acho que esse é um espaço importante, porque na verdade essa conferência de 2004, que é a segunda conferência regional de políticas públicas para as mulheres, está sendo um espaço onde elas estão discutindo o plano de implementação que foi feito em 2005, baseado na primeira conferência que teve, que foi em 2004. Então lá foram propostas vários encaminhamentos e procurando atender as demandas específicas das mulheres, que no caso aqui também foi regional, então inclui os três territórios, Bacia, Jacuípe e Sisal. E agora está se repetindo e o objetivo é avaliar a implementação do que já foi feito, do que ainda precisa melhorar e encaminhar possíveis outras. Então nós estamos tendo essa conferência aqui agora e os encaminhamentos propostos irão para a conferência dia 10 e 12 de junho, que vai ser em Salvador, e depois dessa haverá a nacional em Brasília.
20 anos de idade, porém, com ativa participação política. Para a delegada do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santa Luz, Andréa Santos, a conferência representa uma conquista histórica, mas ela também ressaltou a falta de autonomia dos grupos.
A importância da conferência, ela é, assim, talvez incalculável. A gente pode dizer que ela é importante por diversos motivos, mas eu acho que a gente não conseguiria alcançar realmente com palavras, sintetizar qual a importância desse momento, que é um momento histórico, né? Como muitos outros, é um momento histórico de mais uma conquista das mulheres, de mais uma demonstração de sua luta. Historicamente, né, a gente vem lembrando isso sempre no dia a dia, que historicamente a mulher, ela foi rotulada como submissa, ela foi massacrada, biblicamente, religiosamente, como já foi citado hoje, a mulher é submissa, ela é colocada de forma submissa, mesmo nos textos bíblicos e dentro da própria religião. Então esse é um espaço de importância, porque a gente está tendo mais uma vez o fortalecimento e o empoderamento da mulher, mas que da mesma forma nos indigna, nos revolta e nos deixa assim decepcionadas profundamente o fato de termos que, para vir para cá, para participar desse espaço como delegadas, como mulheres defensoras dos seus direitos, protagonistas da sua história, trazer um decreto assinado por um prefeito. Então antes da gente vir para cá, a gente tem que ir para a Prefeitura Municipal de Santa Luz, pedir ao prefeito que caridosamente assine um decreto para que há para provar que eu, mulher, militante de movimento social, defensora e praticante dos meus direitos e dos meus deveres, cidadã reconhecida, consciente do meu papel como mulher, tenho que depender que o prefeito da minha cidade, que pouco se importa com a causa feminista, com a causa de gênero, com a causa de mulher rural, assine um decreto para eu vir para aqui defender os meus direitos. Então, esse é o impasse, esse tem sido o grande engasgo de todas as mulheres que estão aqui.
Reportagem Lorena Amorim.
Obrigado, Lorena, pela sua participação aqui no Encontro com as Comunidades. E para você, uma última notícia que está ligada ao aquecimento global. Um assunto importante e de interesse de todos nós. Os relatórios têm apontado que o aumento da temperatura da Terra é consequência da ação do homem. Na reportagem da articulação do semiárido brasileiro, a ASA, vamos saber como as queimadas contribuem negativamente para o aquecimento global.
A povo amigo do semiárido brasileiro, eu sou Fábia Lopes e estou de volta com mais um programa Riquezas da Caatinga. Nos 150 anos, a temperatura da Terra aumentou, ou seja, mesmo as regiões mais frias do planeta ficaram mais quentes. Essa elevação da temperatura da Terra é o que os cientistas estão chamando de aquecimento global, porque acontece em todo o globo, em todo o planeta Terra. De acordo com alguns estudos, esse fenômeno está sendo provocado pela poluição do ar, que é causado pela fumaça dos carros, das chaminés das fábricas, pelas queimadas, pelo desmatamento e também pelo desperdício de água potável e muitas outras causas relacionadas à ação do homem. O especialista em estudos de ciência e tecnologia da Fundação Joaquim Nabuco, Adriano Dias, afirma que um grau a mais na temperatura da Terra é algo que pode trazer muitas consequências para a natureza.
E o aquecimento é o aumento da temperatura da Terra, a Terra que a gente pisa, do mar, das águas, dos rios e da atmosfera, o ar que a gente respira. Então isso está sofrendo essa temperatura que é variável, né? Um dia faz frio, outro dia faz... A noite faz mais frio, de dia faz mais calor, essa temperatura varia, mas ela tem uma média, e essa média está subindo.
A fumaça produzida pelas grandes indústrias e também pelos carros é a principal causa do aquecimento global e os países ricos são os que mais emitem esse poluente. Assim, os Estados Unidos e o Japão lideram a lista dos responsáveis pelo aumento da temperatura na Terra. Já no Brasil, práticas desenvolvidas pelo agronegócio, como as queimadas e o desmatamento, são as que mais contribuem com o aquecimento global. Para se ter uma ideia, o nosso país ocupa o primeiro lugar na lista dos maiores poluidores do ar via queimadas. Por esses e outros motivos, Marli Almeida, coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, afirma que é necessário fazer um movimento político contrário ao agronegócio.
A gente, enquanto movimento, né, tem que se unir, tem que fazer uma ação política de combate às queimadas no agronegócio. Que esses sim, né, os donos do agronegócio, para a soja de exportação, para a produção de eucalipto, que degrada as áreas nativas, né, e colocam áreas de monocultivo de eucalipto, né, e tudo, são grandes degradadores. E os madeireiros da Amazônia, né, enfim, enquanto movimento político, né, também cobrar de que os verdadeiros responsáveis pelas grandes queimadas, que é o agronegócio, ele responda, né, e seja que as políticas cobrem deles, políticas de meio ambiente, né, que eles façam, que eles reparem socialmente, né, e ambientalmente a degradação que foi historicamente feita por eles nesse país desde o período da colonização, né?
É isso aí, pessoal. O programa de hoje fica por aqui, mas o debate deve continuar. Atenção, atenção, comunicador e comunicadora comunitário. Agora, chegou a sua vez de agir. Saiba se o seu município realizou a Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente. É importante que toda a comunidade fique sabendo quais as ações que estão sendo realizadas para assegurar esses direitos no município. E para isso, procure os conselhos municipais e se informe. Mas não esqueça de informar a comunidade. E no selo Unicef Município Aprovado, o seu município foi inscrito? Vamos esquentar o debate, pois rádio comunitária é isso. Vamos fazer valer os nossos direitos. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.
Já são 40 anos de muito trabalho, contribuindo para o fortalecimento, direcionando, orientando o ser humano, o sertão baiano rumo ao desenvolvimento. O MOC apoia programas de educação, de agricultura e de comunicação, valorizando a mulher e seu trabalho, promovendo a participação social.